Mora uma vitória que uma derrota que você não se conforma de jeito nenhum, né?
Não tem como se conformar, né, Cora? É, duas equipes que têm como ideia de jogo buscar o resultado, tanto em casa como fora. O Águia não precisa de uma arbitragem. O Renan estragou o jogo. O Renan amarelou meu time inteirinho, quase só faltou os dois zagueiros e o Otacílio. É que nem eu falei agora pro Xandinho, que é nosso. É inaceitável esse cara apitar, fora de peso, não acompanha o ritmo. Teve um pênalti no primeiro tempo aqui, a bola do Aguinaldo dominou no peito, ele interferiu, não procurou seus auxiliares para tomar a decisão. O zagueiro número 3 lá, o Maceió, fez mais de 15 faltas. Tomou amarelo agora quando o placar tá definido. Quando o time tá atacando, ele não cai. Quando o time tá defendendo, ele faz cai-cai. Porra, não dá. Estraga o espetáculo, estraga quem tá fazendo investimento.
Os dois times reclamaram.
As duas equipes. É muito fraco demais pra pitar, entendeu? A gente tem que tomar mais cuidado com isso. O Paixão tem que tomar mais cuidado com isso. Os caras fazem... Entra ano e sai ano, volta com os mesmos erros. É inadmissível. Não tô reclamando pela derrota, porque nós buscamos o resultado constantemente até o final. O placar poderia ser vitorioso para o Quidonense, como foi para o Águia. Agora, é inadmissível aceitar uma situação dessa.
Clássico do interior merecia uma arbitragem melhor.
O clássico das melhores, um clássico nível dessa qualidade, Coca, tem que ter Salmagem apitando. Você me desculpe a nominar Paulo Volkop, tem que estar nesse nível aí, entendeu? Não dá para colocar um erro gravíssimo de quem escalou tecnicamente, colocou em xeque as duas equipes. Todo mundo viu o quanto ele interferiu na partida.
Agora, na sua equipe, o que você viu de erro para a equipe ser derrotada?
Também não vou transferir tudo para a arbitragem. Foram dois erros de falha individual, né? Volta do primeiro tempo, o zagueiro rebate uma bola na segunda bola, meus volantes não estão cuidando da segunda bola, displicente. A gente pediu para voltar ligado e depois o Beirada cortou para dentro, sem cobertura, sem pressão no homem da bola, deixou o cara chapar com tranquilidade. Nós perdemos, criamos, poderia ter ganhado, mas não podemos continuar tomando gols besta da forma que nós estamos tomando em falha individual. Falha individual, responsabilidade de quem falhou.
Onde que atrapalha? Você treinou a semana inteira com o Jaime, na hora do aquecimento teve que tirar o cara.
O que atrapalha é ter um alinhamento maior entre fisioterapeuta. Ele sentiu ontem à noite, deveriam todos ter mais cuidado, saber aprofundar um pouco mais para saber a real condições do Jaime ontem, quando acusou essa situação, que tinha tempo, tinha mais de 24 horas para tomar um medicamento, de repente, que poderia colocar ele em condições de jogar. Aí chega no intervalo, no aquecimento, a gente perde um jogador, como foi também no intervalo da volta para a segunda etapa. Para mim, sair do vestiário com o Dida tudo ok, preparador de goleiro não me fala nada, o fisioterapeuta não fala nada, o cara entra tonto, não viu nem a bola que entrou. Então, assim, algumas coisas têm que ser corrigidas, tanto na equipe como na comissão técnica. Erro, eu não vou passar a mão na cabeça, vou cobrar, né? Porque eu sou o cobrado, eu que estou na frente, quando o resultado não vem, toda a responsabilidade é minha. Então a gente tem que sentar com o vice-presidente, com o gerente, com tudo, e tem que ser mais rigoroso, ser mais exigente com relação a isso aí. Às vezes você perde um jogo por questão de detalhes, por questão de economizar onde não dá para economizar, de buscar alguma coisa para resolver um problema de imediato.
Problema maior então está fora de campo?
Não está maior fora de campo, não. São detalhes que faz parte. A gente tem que ter um alinhamento maior, principalmente num jogo onde se decide em detalhes, entendeu?
6 pontos, né?
6 pontos. Com certeza. Ou uma partida menos, um empate, uma vitória nossa aqui hoje, um jogo em casa contra o Columbaense, estaria mais tranquilo para avançar na busca da classificação.
Agora, o Dida saiu, foi para o hospital, estava tonto, ninguém sabe a situação. Tem um substituto à altura, mas balança o elenco, né?
É complicado. A questão é percentual de gordura, né? Tem que se cuidar um pouco mais, tem que ser profissional também. Não adianta ser um bom goleiro e não ter o que nós estamos exigindo. Como nós exigimos de todos os atletas que tinham que estar no percentual, ele não tem regalias, então ele também tem que se cuidar, né? Infelizmente é um bom goleiro, não tô julgando ele, mas tem que chegar no percentual. O preparador de goleiro tem que exigir um pouco mais, né, dele, porque quem é responsável por ele é o preparador de goleiro.
Mauro, agora vamos falar de um assunto que você está falando aqui e o Mirandinha falou final de semana lá na cidade de Nova Andradina e outros técnicos estão falando também. Os jogadores são profissionais, a base é profissional, vocês estão fazendo treinamento, a gente vê aí treinadores do Mato Grosso do Sul obtendo carteira B, carteira A, carteira C na federação, na Confederação Brasileira de Futebol. Mas você acha que por parte do dirigente, por parte de quem é responsável pela equipe, falta essa mentalidade que tem que profissionalizar da cabeça ao pé?
Com certeza. O futebol hoje em dia tem que se profissionalizar desde na hierarquia, tô desde o início, lá de cima, até a cozinheira, até o porteiro, até o cara que corta a grama, tem que estar todo mundo com conhecimento, tá com capacidade para assumir as responsabilidades, cumprir as funções. Da mesma forma que eu, como treinador, também tenho que buscar, sempre estar buscando conhecimento, estar atualizado, buscando o que é tendência de mercado, fazendo os cursos. Só não fui agora no final do ano devido à pré-temporada. Nós estamos agendando também a licença da CBF, porque vai se tornar obrigatório. Né? E a gente tem que buscar isso aí, Coca. Não tem como você fugir, senão você para de trabalhar com futebol.
Muito bem, esse é o técnico Mauro Marino, sempre é muito direto em suas respostas. E olha, Thiago e também Severo, toda a equipe. O que ele falou aqui é uma verdade. A gente vê um amadorismo muito grande fora de campo por parte de dirigentes que economizam em coisas bobas que acabam interferindo no dia a dia das equipes e depois no resultado da competição e dos jogos. Então ele tocou bem, bem certo nisso. O goleiro voltou tonto, para você ter uma ideia, para o segundo tempo. Ele estava com problema de tontura. Hoje é quarta-feira, na segunda-feira à noite, o Jaime disse que estava sentindo um problema muscular, quer dizer, dava para ter tratado a tempo de colocá-lo em condições de disputar pelo menos um tempo de jogo hoje, ou no coletivo a pronto, ter feito com outro jogador, né, o jogador que o substituiu hoje. Então a gente sente, né, nessa parte aí, todo mundo quer cobrar profissionalismo, o diretor cobra do treinador o resultado, mas muitas vezes são eles que não dão essa condição. Parece que isso não acontece aqui no Águia Negra, porque a gente está tendo aqui resultados satisfatórios. Para encerrar com o técnico Casca aqui, mais uma vitória em casa e agora a liderança da competição, mudando a chave, indo para a Copa do Brasil com uma vitória como essa da moral, né?
Verdade, é o que eu coloquei durante o treinamento e também na pré-eleição, né? Que a gente precisava fazer um bom jogo, principalmente vencer, né? Até porque a gente tem uma semana cheia aí para trabalhar com a cabeça boa, né? E nos dá moral, né? Para chegar lá também contra o Ferroviário e fazer um bom jogo. O adversário também sabe, né? Que a gente é líder do nosso estadual. Então tudo isso vale para a gente poder ir para lá e fazer um grande jogo.
Você falou em semana cheia. Quando a gente fala em semana cheia, a gente fala em cansaço físico, muscular, mental. Como é que vai ser o trabalho até o próximo jogo?
É verdade, a gente fala semana cheia, às vezes não, né? Mas nós temos, né, de pelo menos aí uns 4, 5 dias aí pra gente poder preparar bem, né? Fazer um treinamento bom. Mas primeiramente a gente precisa descansar. A gente veio numa maratona, hoje fechou 6 jogos, hoje em 27 dias, né? 6 jogos num mês, né? Então a gente sentiu hoje que a gente estava já bem cansado também. Nós fomos inteligentes, né? Colocamos a bola no chão, imprimimos o nosso ritmo e conseguimos vencer.
Tirando a vitória contra o Sampaio Correia, que foi uma vitória em outra competição dentro do campeonato estadual, você considera essa a mais importante, uma vitória de 6 pontos contra um adversário direto na luta pelo título?
Eu não gosto de usar muito 6 pontos. Tem gente que fala que é até de 9 pontos, né? Mas eu acho que era um adversário, com certeza, principalmente para nós ser batido, porque a gente ano passado e hoje quebrou um tabu também, que na história do Águia nunca venceu aqui da UAN aqui, né? Então nós tínhamos isso também, que a gente queria fazer história, né? Mas é um adversário que com certeza tem um dos maiores investimentos junto com nós, né? Até por ter uma verba também da Copa do Brasil. Então é um adversário que com certeza a gente precisava vencer até para a gente abrir um espaço aí na tabela.
Tá bom, muito obrigado ao técnico Casca da equipe do Águia Negra. Vou encerrando por aqui a minha participação. E espero aí que tenha correspondido aí a que vocês pediram para a gente fazer por aqui. Vitória do Águia Negra 2-1 sobre a equipe do Aquidauanense, líder da competição. E olha, o jogo não agradou na parte da arbitragem. Muita reclamação por parte das duas equipes. Os jogadores bateram muito porque sentiram que o árbitro não estava bem na partida e aí eles dominaram. E o jogo não foi tão bom assim como a gente esperava. Mas vitória da equipe do Águia, a torcida sai feliz aqui da cidade de Rio Brilhante. E eu vou voltar agora para a fronteira onde o Brasil já foi, Paraguai. Um grande abraço a todos, um abraço a todos vocês, ao Severo, aí também ao Thiago e toda a equipe. Um grande abraço, foi um prazer participar dessa jornada esportiva.